Olá, gateiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Gatificando, podcast de todo gateiro diferenciado. Eu sou André Assunção, mais conhecido como o pai dos gatos, porque você bem sabe, eu tenho 36 gatos agora. Sim, tinha 37, mas tivemos uma baixa essa semana, né? Semana passada, foi por isso que não tivemos episódio, mas estamos de volta. E é bem oportuno hoje eu contar a história do Tomé, né? Muitas pessoas me perguntaram sobre a história dele, então hoje um episódio especial contando a história do Tomé. Como que ele chegou na minha vida, né? É uma história bem engraçada, emocionante, de luta e com um final não feliz, né? Mas feliz por outro lado também, mas vamos falar disso, certo? Antes, claro, queria agradecer todas as mensagens, todos os comentários que vocês fizeram no vídeo que eu postei, mensagens que me mandaram, realmente faz toda a diferença, muito obrigado. E é isso, né? Faz parte da vida essas coisas e vamos falar sobre isso também. Bem, vamos para a história então, que a história é longa, hein? A história do nosso Tomézinho, ela é doida. Bora lá então. Bem, como começar, né? O Tomé chegou na nossa vida através da Évora, né? A Évora que é a mamãe dele. O Tomé, ele é irmão de 4 gatinhos. A Évora chegou na nossa vida dia 13 de 2 de 2021. Pois é, ela cruzou o caminho da Bárbara, né? Ela tinha saído e a gente morava na Zona Leste, né? Muitas pessoas sabem nessa época. E ela cruzando o caminho da Bárbara, não teve jeito, né? Não teve jeito, é um gateiro, né? Mas é engraçado que teve uma história, porque do lado um rapaz tinha falado pra ela, presenciou a cena, né, e disse que aquela gatinha, que até então a gente não sabia que era um Kinder Ovo, tinha sido abandonada por 2 crianças em um galpão de avenida. Então, quando a Bárbara passou, ela saiu desesperada, olhando para os lados e começou a olhar para a Bárbara e para cima dela, como se já soubesse. E já sabia, porque o gato sabe, o gato escolhe a gente, né? Eu acho que, no fundo, ela sabia o que a gente podia fazer por ela e ajudar, né? Pois bem, ela chegou com a Évora lá em casa e a gente estava num processo ainda da cura do Merlin, né? O Merlin que foi diagnosticado em agosto de 2020 com PIF. Então, a gente estava no tratamento dele. Depois da PIF, ele teve ainda um problema esofágico que a gente foi tratar, demorou mais uns meses ainda. Então, assim, nós estávamos numa loucura, né? Quem acompanhou, quem ouviu a história de como eu me tornei o pai dos gatos, entende, sabe mais ou menos, já tá se encontrando aí na história, mas foi uma época muito difícil, né? O Merlin foi um gato muito atípico com a PIF, porque ele teve um problema esofágico por conta de outra coisa, e aí ele teve mais dificuldade. Então a gente estava ainda numa loucura, sugados por aquela coisa, né? Pela luta da PIF e com muita força, tanto a gente quanto ele lutando. Pois bem, ela chegou e nesse momento, isso prova que o gateiro é gateiro, né? A gente passando por tanta dificuldade, vamos lá, vamos ajudar a bichinha. Morando numa avenida, ninguém queria ficar com a gata, era muito perigoso ali, né? Ela solta, era uma avenida que passa caminhão, passa carro, tudo. E é do lado de uma comunidade carente, de uma favela, então, infelizmente, podia acontecer muita coisa ali, né? Não é à toa que a gata foi abandonada. E sobre o abandono, né? Provavelmente você vê 2 crianças que a criança não tem culpa, tá? Também não vou ficar passando pano pra criança, mas eu acredito que não. Daí é coisa de mãe, de pai irresponsável que manda o filho ainda se livrar do animal, né? Desde cedo não ensinando a empatia, né? O amor, o cuidado. Ou às vezes ensinando, porque muitas crianças presenciam essas coisas na vida, sabem que é errado e aí crescem pessoas melhores, né? Eu acredito muito nisso. Nós temos que ver por esse lado. Não precisamos repetir aquilo que nos foi ensinado. Na maioria das vezes a gente não deve repetir, né? Mas foi assim que a história aconteceu. Levamos para casa, começamos a cuidar e percebemos que aquela barriguinha começava a crescer. Na hora, como o gateiro já é experiente, né, a gente já sacou. A gata está grávida. É um Kinder Ovo. Foi uma brincadeira, né? Tá certo. Vamos levar, então, para fazer a ultrassom. E ela fez e deu lá que ela teria já 5 crianças. E a gente desesperado, porque lutando com a PIF, que já estava no final nessa época, ainda pensando, meu Deus, mais 5 filhotes, mas tudo bem, vamos colocar para doação. É o gateiro. Mas eu vou falar também que a culpa não foi nossa, tá? Foi uma luta essa gravidez da Évora também. Ela tava com uma barrigona, os filhotes não nasciam. A gente levou 3 vezes pra fazer ultrassom. Vocês têm noção disso? 3 vezes. Foi um absurdo, né? Mas uma coisa a gente tinha certeza, que esses filhotinhos iriam nascer com muita saúde. Isso porque a gravidez, quando a gente resgatou a Évora, não tava nem aparecendo a barriga. Ou tava e a gente não percebeu porque era bem pequenininho. Mas ela tava se alimentando com uma ótima ração já. Tava cuidado em casa. Tava tendo todo o cuidado, tudo que precisava. Então eu já tinha certeza, eu falei, olha, esses filhotes vão nascer ótimos, porque desde sempre aqui na gestação estão crescendo com todos os nutrientes, tudo e tudo mais, isso é alegria, né? Bem, e aí chegou o grande dia, né? A Évora teve 5 filhos, a Mona Lisa, Tomé, Catarina, Miguel e Madalena. A gente acompanhou tudo, toda a gravidez dela, e o Merlin também acompanhou de perto, né? E eles foram crescendo muito bem, assim, demonstravam nada, a Évora super legal, também cuidando super deles. E aí, nesse tempo também, a gente fez a nossa mudança, né? Saímos da Zona Leste, já estavam grandinhos nessa época já, e viemos pra Guararema. É interessante falar também o que aconteceu que a gente não pôs pra doação, né? Vou contando pra vocês aqui, claro. Nessa época, a gente já tava com bastante gato, acredito que com uns 25, por aí, e aí e tivemos eles, os filhotes, desde sempre morando na Zona Leste. Eu até fiz a foto deles para doação. Só que aquela preocupação, né? A gente não vai achar ninguém que vai cuidar igual a gente. Até porque a gente já tinha doado um dos gatinhos. Eu falo isso no show Pai dos Gatos. Eu conto uma história que eu falo que eu doei um dos gatos. E foi esse que eu falo. Pô, e me arrependi. Porque ninguém cuida igual a gente, é verdade. Porque depois a gente começa a acompanhar a pessoa e vê certas coisas que a gente fala. Não faça isso. Então é meio complicado. O gateiro me entende, né? Hoje eu já vejo e tenho possibilidade de fazer outra forma, né? Resgatando um gato, eu consigo hoje fazer um formulário. Nós temos nossa rede de gateiros maravilhosa, que a gente pode, né, conhecer pessoas que realmente vão cuidar deles, a gente vai ter tranquilidade, né? Bem, aí viemos pra Guararema, né? Começamos a cuidar deles, estava tudo bem, ela muito bem também, todas as crianças super felizes. E aí nós tivemos nosso baque, né? Que eu conto na história como eu tornei o pai dos gatos no episódio, que foi a perda do Merlin, que deixou a gente sem chão nenhum, assim. Um gato que lutou a pife, foi forte, bravo, até hoje, nós devemos tudo a ele, assim, do Instagram, de começar a falar sobre os gatos, né? E aí, então, após ele virar estrelinha, exatamente uns 3 dias depois, a gente nota um comportamento estranho na Mona Lisa, o que fez a gente reagir e cuidar dela e ir atrás e tudo, né? Reagir daquela tristeza que a gente tava bem forte. E ela foi diagnosticada com PIF. Foi uma loucura pra gente, assim, mas a gente tinha que lutar, né? E jamais íamos soltar as patinhas deles, né? E fomos lá atrás da cura e tudo mais. Eu acho que uma semana e meia, duas semanas, a gente percebe que o Tomé também estava estranho. O Tomé estava começando a ter o início de uma pife neurológica, né? Que inclusive foi a mesma da Mona Lisa. E rapidamente a gente já iniciou o tratamento. E fizemos os exames, claro, que confirmaram que ele estava com pife. Ou seja, os 2 filhos da Évora estavam com pife. Aqueles gatinhos que achavam que estariam pegando fogo de saúde, né? Pois é, a vida é assim, né, gente? Mas força e fomos lá atrás dessa cura da pife, né, do GS, conseguimos com muita luta e força dos dois. Foi assim, depois de muita luta, eles sobreviveram, curados da pife, muito bem. A Mona foi se tornando uma gata maiorzinha, que eles continuaram crescendo, Tomé também, demonstrando mais a sua personalidade, e os irmãos também foram crescendo, né. Depois disso, eu acho que o universo deu uma pausa pra esse negócio de pife, dessas coisas mais pesadas pra gente. Pelo menos por um tempo. E aí a gente resolveu vir pra outra casa que a gente tá hoje, né? Fazer o gatil e começar tudo do zero. E assim fizemos, né? Sempre buscando ter um lugar melhor pra eles. E aí as coisas começaram a acontecer. Tô resumindo bastante, né? Mas eu comecei a fazer os shows e tudo mais. E conseguindo fechar parcerias de coisas pra eles. E aí as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Até chegar o dia que nossa vida ia entrar em um colapso de novo. Mas eu lembro que, acho que foi numa segunda-feira, quem me acompanha sabe o dia que foi, certinho. A gente acordou e fomos fazer as coisas que a gente faz todos os dias, né? Que é limpar as caixinhas, cuidar deles e tudo mais. E muitas vezes a gente se divide aqui, cada um fica num lado, vai fazendo, né? A fim de fazer mais rápido. E aí eu tava lá limpando as caixinhas deles, cuidando e tudo mais. E aí a Bárbara me surpreende falando, Tomé, isso é estranho. E aí eu falei, ué, como assim? Já corremos lá, corri, ela tá respirando estranho. E aí eu olhei e eu realmente concluí que a respiração dele tava alterada. Rapidamente a gente pegou um brinquedinho de varinha, né, pra brincar com ele. Percebemos que ele tava reagindo muito bem, mas mesmo assim vamos correr. Já entramos em contato com a veterinária e ela falou pra gente, olha, vocês podem fazer um exame, vão direto na clínica aí e tentam eles fazerem a escuta, né, pra ver se tem algum líquido, alguma coisa, tá fazendo ele ter essa respiração. Fomos direto já fazer o exame e lá também eles já conseguiriam fazer essa escuta, fomos pra Mogi e aí viram que tinha algum líquido nele, né, na pleura, algo que deixou a gente bem preocupado, não entendendo, de primeira achando que podia ser pife, né, novamente, mas tudo bem, se fosse a gente cuidava, tratava de novo, enfim, né, levamos pro veterinário e lá eles conseguiram tirar esse líquido, né, da pleura dele que começou a formar rapidamente e aí eles até sugeriram quando ele chegou lá de deixar ele internado já, né, falou, olha, como ele tá com a respiração assim, a gente vai tirar o líquido e vamos continuar olhando. E aí, dia após dia, esse líquido começava, não parava, né? Dava 100, tava 200 ml no começo, 250. Começava a baixar bem pouco, assim, eu lembro, mas ninguém conseguia dar um diagnóstico ainda que diacho era isso. Fizemos diversos exames, tudo que foi pedido a gente fez, exame de sangue, ultrassom, tudo, raio-x, enfim, quem lembra aí no stories, eu fui contando tudo, a gente sempre fazia. Lembrando que ele tava internado, mas ele tava na responsabilidade da veterinária que cuida, né, deles, que cuidou dele na PIF e tudo mais, que é especialista e tava acompanhando eles, né, pelo menos em partes, porque eu falei isso no stories e vou falar que ela deu umas sumidas e isso deixou a gente muito preocupado, porque eu não sei o que estava acontecendo e era justamente nos momentos mais, né, o que deixava a gente muito preocupado, porque o gateiro fica de mão atada, né, isso é muito ruim pra gente ver o nosso filho precisando e não poder fazer nada, não poder, não entender muito, né. Pois bem, com o laudo já, tinha saído já o laudo, que era o quilotórax, o que de acho é isso desse quilotórax? Ele é um líquido que vem do sistema linfático, né, da linfa, e passa por esses condutores, né, e se eu não me engano ele vai pro rim e tudo mais, e aparentemente ele estava com uma fissura, né, ou podia ter se rompido, e isso tem várias causas, como também nenhuma, ele pode simplesmente acontecer, que acho que foi o que aconteceu com o Tomé, porque ele não sofreu nenhum trauma, nem nada, né. E aí tudo bem, chegou, eu lembro que chegou na época que a veterinária que cuidava, né, tinha uma veterinária lá do hospital, que era chefe, e as outras veterinárias que faziam o plantão também, quando ela não estava lá, e ela ia falando um pouco, né, mas ela não podia tomar a decisão sozinha, né, ela não podia, porque tinha outra veterinária cuidando. E aí ela falou, olha, eu indico colocar o dreno, a gente conseguir tirar esse líquido mais rápido e iniciar um tratamento com um remédio lá, que era um tratamento que a gente até, eu e a Bárbara, a gente já estava lendo sobre ele e pareceu que fazia muito sentido, né, ele estava em teste, mas tinha bastante casos de sucesso. Pois bem, nesse momento que a veterinária sumiu, né, e ficou aí, acho que sexta, a segunda sumida, e a gente não conseguia contato com ela e nem a clínica conseguiu contato com ela, e a gente precisava iniciar essa medicação e colocar o dreno, algo que a Bárbara chegou e falou, ó, vamos fazer. A gente concordou e falamos, vamos fazer, paciência, pode dar o ok e a gente faz. Fizemos, né, eu lembro que no domingo mesmo eles foram colocar esse dreno, e aí a veterinária apareceu e ela falou, não, pode pôr, é isso mesmo, minha medicação é essa que vocês vão dar mesmo, enfim, né. Pelo menos ele já tava sendo cuidado novamente. Foi colocado o dreno, ele tava se recuperando cada vez mais, né, tanto que ele foi liberado, né, ele tava em casa, a gente levava todo dia pra tirar, mas ele tava em casa. E o líquido cada vez menor, né, o que a gente ficava muito feliz, a quantidade era menor cada vez, só que a gente percebia que o Tomé, ele foi perdendo o apetite, e isso deixou a gente muito preocupado, né, o que que aconteceu? Cada vez mais perdendo o apetite, a gente pensou que podia ser náusea, né, por conta do remédio, e a gente entrou em contato com a veterinária que falou, sim, pode ser isso, receitou uma medicação pra gente dar pra ele, a gente deu, chegamos a dar duas medicações, no final três, pra náusea, que não melhorava, né, e a gente já preocupado, e a veterinária demorava muito pra responder a gente, tipo, de sumir mesmo, um, dois dias, e a clínica, o hospital ficava muitas vezes sem respostas também, e a gente não sabia o que fazer, a gente começava a forçar a comida pra eles, que era o que eles tinham falado também, dar na boca, né, e ele ia comendo, só que mesmo assim, a gente sentia que, cara, se ele tivesse com apetite, ele tava ótimo, porque no mais ele tava muito bem, assim, não mostrava mais nenhum problema, nada de mal, assim, né, às vezes ele até ia lá com os irmãos e dormia, e ficava bem, e ficava na graminha e tal, pedia carinho pra gente, dormia com a gente e tudo mais. Todo dia indo no veterinário, na clínica, né, pra fazer as pulsões e tudo mais, e aí na última semana, né, a gente fazendo as pulsões, quando chegamos num dia, o Tomé tinha tirado o dreno, né, ele meio que tirou do lugar, e aí, de um dos lados, né, era o lado que saía o líquido, porque um dos lados já tinha até parado de sair, e a veterinária falou, olha, como tá saindo pouco, vamos retirar esse dreno, e aí, quem sabe ele fica mais tranquilo e a fome volta, né, foi retirado o dreno e tudo mais, e ele voltou pra casa, né, e a gente na esperança que essa fome voltasse, e a gente levasse ele no dia seguinte pra ver como é que tava a questão do líquido, né, se ia ter que tirar novamente, porque aí eles iam fazer com a agulha, que eram assim que eles estavam tirando lá no começo, na verdade, né? Levamos pra casa, sem resposta da veterinária, que demorou pra se pronunciar sobre isso também, e ele não melhorou, continua ainda sem apetite, até eu digo que ficou mais prostrado, e a gente levando todos os dias. No primeiro dia não tinha líquido pra tirar, vocês lembram, né, eu falei, teve menos ainda, então a gente falou, pô, legal, tirou o dreno e ele teve menos líquido, tudo ótimo, vamos esperar encher mais, e aí ela tira de uma vez, que não tinha problema. E foi assim, se não me engano, durante uns 2-3 dias, até que nesse terceiro dia, a gente decidiu deixar ele na clínica. Já sabendo, né, até a veterinária tinha falado, olha, provavelmente ele seja melhor ele ficar aqui, porque eu tô percebendo que ele não tá ficando tão, não tá tão bem assim, né, de alimentação, de hidratação, tudo mais. Por mais que a gente fizesse tudo, era forçado, né, isso nunca é legal pro gato. E a gente falou, tudo bem. Eu lembro que a gente levou ele, ele foi no colo ainda, brincando assim, pedindo carinho, tava tranquilo. É, e a gente, ok, né, vamos deixar lá, eles vão pôr oxigênio se precisar, se tiver líquido vão tirar e tá tudo certo. E deixamos ele, né, com bastante confiança, já que na primeira vez tinha sido tudo ok. E cuidaram da maneira certa. E voltamos no dia seguinte para visitá-lo. Ele estava bem, brincou com a gente. E os veterinários que estavam lá falaram que ele ainda não precisava tirar líquido, que não tinha tanta quantidade assim, que não dava nem para tirar, né? Pela quantidade que tinha, com a agulha não dava. A gente ficou feliz e falou, tudo bem. E a alimentação? Não, ainda não está comendo. Aí que a gente falou, caramba, né? Tá no soro, tá tudo e ainda não tá comendo. O que a gente pode fazer, né? Eles pediram para levar uma latinha de recovery, né? Que é uma papinha especial para gatinhos que estão em recuperação. A gente já tinha deixado lá. E tudo bem, né? Acreditando que eles estavam forçando a alimentação. E tudo bem, né? Vamos ver no dia seguinte. E aí, quando a gente volta no dia seguinte, a gente nota que ele tava estranho, a respiração dele tava mais forte. E nesse dia, eles falaram que tinham tirado já uma quantidade na madrugada, né? 50 ml. Mas ele ainda continuava com essa respiração ofegante. Algo que me fez perguntar, né? E sem fome também, né? Me fez perguntar pras veterinárias que estavam lá e não tava a veterinária-chefe. E eu não senti muita firmeza quando eu perguntei. Elas falaram que tinham tirado, mas às vezes acontece dele continuar assim durante um tempo. O que pra mim não faz sentido, porque eu já vi ele com a respiração ofegante e eles tirando o líquido do dreno e ele ficando bem na hora. Naquela hora, eu senti que tinha alguma coisa errada, assim, sabe? Coração de pai não mente. Eu deixei ele lá muito preocupado. Eu já deixei ele... A visita acabou e eu fui embora muito preocupado, sabendo que não estava certo aquilo. Mas eu não tinha o que fazer. A veterinária também já não estava respondendo de novo. E a gente não tinha o que fazer. Enfim, ele estava num hospital. O que podia acontecer? Se tivesse muito líquido, eles iam retirar. Se tivesse algum problema, eles iam intervir a tempo. Afinal de contas, ele está internado e sob supervisão 24 horas. Eu tentava ficar repetindo isso para mim sempre, assim, para eu ficar tranquilo. E assim foi durante o dia inteiro, né? E uma das explicações que deram pro Tomé tá com essa náusea toda é que podia ser uma questão renal, já que na primeira vez que ele foi internado, ele demonstrou uma alteração renal. E esse problema renal, ele tem um aumento do fósforo que causa náusea, né? Pois bem, fizemos exame de sangue e realmente deu que ele tava com o fósforo aumentado. Então eles falaram que iam passar uma medicação para ele tomar depois da alimentação para baixar o fósforo, já que o fósforo ele não é algo gerado pelo organismo, e sim ele vem junto com a alimentação, então teriam que tirar esse fósforo da alimentação e aí automaticamente, vamos dizer assim, abaixaria o fósforo do organismo dele e ele teria apetite novamente, né, não ia ter náusea. E assim, tudo bem, né, fizemos, mas, e aí vendo que o Tomé não tinha melhorado, eu perguntei para uma das veterinárias se ela estava dando a medicação para baixar o fósforo, né, e ela falou que sim, de acordo com o apetite do Tomé. Mas o Tomé não tinha apetite, algo que aí eu fiquei puto, porque eu falei, mas ele não tem apetite, não tem como, né? E aí eu voltei com essa indagação, entrando em contato com a clínica, perguntando, vocês estão alimentando ele forçadamente ou vocês estão esperando ele se alimentar sozinho, que ele não tá se alimentando sozinho? E aí eles falaram que estavam alimentando ele, só que eu não senti tanta firmeza, vou ser sincero. Mas vamos esperar até o dia seguinte. Eu fui viajar, né? Tinha um show em Uberlândia e Uberaba depois, no dia seguinte, e o Tomé teve uma piora, né? E a Bárbara, desde cedo lá na clínica, já conversando com os veterinários que estavam lá, lembrando que a chefe veterinária não estava lá, que a gente já confiava nela, né? Realmente ela se demonstrou uma pessoa de muito interesse em saber as coisas que ela não sabia, em ir atrás, em dar sugestões pra gente estar em contato sempre. Dois veterinários lá eram muito bons, assim, nisso, são, né? Ela e um outro rapaz, o que passou confiança pra gente, né? Mas naquele momento não estavam, estavam outros veterinários que cuidavam aí do plantão de final de semana e tudo mais, ia ter o feriado também. Mas diante dessa piora do Tomé, né, a gente já tinha sugerido colocar a sonda para alimentá-lo, né? Pensando que isso melhoraria e a gente conseguiria baixar esse fósforo, já que com uma sonda iria se alimentar regularmente, sem precisar forçar e na quantidade certa. Marcamos e no dia seguinte, domingo, foi confirmado para colocar essa bendita sonda para o gato voltar a comer bem, né? E abaixar esse fósforo e ele ter essa melhora, né? Só que aí a gente não contava com uma outra coisa. Ele estava produzindo mais líquido, do nada. Algo que preocupou a gente novamente. E aí, o cirurgião, né, vendo os exames que ele tinha feito, já tinha feito outro exame de sangue, que precisava ser feito por conta da anestesia, conversou com a Bárbara e falou: olha, nós estamos numa situação delicada, porque ele tá pior do que daquela vez que nós colocamos o dreno, então a cirurgia era mais arriscada, por conta da anestesia. Mas como ele tá precisando muito, também tem que pesar as coisas, né? Além do mais, ele falou, seria interessante aproveitar para colocar o dreno novamente, porque ele tá produzindo muito líquido. Claro que eu tô resumindo para vocês uma conversa que foi dele com um veterinário da clínica, né? E conversado com a Bárbara e com a gente, onde ele explicou tudo com muito detalhe, né? A Bárbara foi passando para mim isso. E a gente pensou, o que a gente pode fazer? O que pode dar errado, né? A cirurgia, ela é rápida, e embora ele esteja pior, essa é a única coisa que a gente pode fazer por ele agora. Já que ele não estava melhorando, precisava se alimentar, estava com a respiração mais ofegante, já havia tirado mais líquido, então ali a gente não via uma saída, né? Ah, mas e a veterinária dele? O que ela disse? Não sabíamos porque ela não tinha aparecido. Tivemos que tomar essa decisão por conta. E aí eu lembro que a Bárbara entrou em contato comigo e eu falei, tudo bem, eu acho que é uma boa. Ele tá ruim, mas ele é forte. E o único problema que pode ter, que foi o que o cirurgião falou, seria um problema em um dos rins, né? E aí eu pensei, tudo bem, a gente tem a Helena, que é uma gata renal, que tirou um dos rins e vive bem. Se esse for o custo pra ele voltar a ter a saúde, né? Tudo bem, tudo bem. E ele entrou na cirurgia no domingo. Ah, um detalhe muito importante. Claro que a veterinária apareceu antes da cirurgia, pouco antes da cirurgia, mas a gente já tinha aprovado e o pessoal já tava lá. E ela falou que tudo bem fazer. A especialista falou, não, pode fazer também, tudo bem, é uma boa. E, enfim, foi feita a cirurgia. E aí que veio a notícia ruim, né? O Tomeri, no meio da cirurgia, ele teve um princípio de parada cardíaca que foi revertido. Algo que deixou a gente muito preocupado, mas foi revertido, ele estava bem. Só que não era só isso, ele ainda não tinha voltado na anestesia. E foi isso, a minha preocupação no domingo inteiro, fazendo show, mas tendo fé que ele ia ficar bem, tendo fé que ele podia ficar bem, já que o cirurgião falou que isso podia acontecer em alguns casos, mas que era muito perigoso, porque quanto mais demorasse, mais comprometia os órgãos dele. E foi na segunda-feira que as coisas ficaram piores. Ele não tinha resposta de nada. A Bárbara havia ficado com ele no domingo, o dia inteiro. Até a parte da noite ela estava lá junto com ele, conversando, falando para ele ter força, para ele voltar. Na segunda-feira, nosso filho foi embora. Eu lembro que eu estava com muita esperança ainda, e assim como todos vocês, mas ele resolveu seguir outro caminho, né? O universo resolveu trilhar outro caminho com o nosso Tomé, que hoje virou uma estrelinha. Eu lembro que ele foi internado no dia do meu aniversário, dia 16, e 5 dias depois, ele trilhava outro caminho. E aí, uns episódios atrás, a gente falava do luto, né? E a gente conversou bastante sobre isso. Como lidar com o luto, como eu vejo essa questão do luto. E como eu disse, né? Fizemos de tudo. Tudo, tudo, tudo a gente fez. Isso deixa a gente mais tranquilo. E me deixou no momento. Mas eu me preparava pra lidar com algo que eu não tinha pensado, né? Que é quando a outra pessoa deixa de fazer algo. Isso porque, nos dias que seguiram, né? De feriado, a Bárbara se sentiu totalmente sozinha no consultório, porque eram outros veterinários que aparentemente não tinham tanta experiência e não sabiam das respostas que a gente perguntava. E não eram nem respostas absurdas, eram por que ele tá respirando assim ainda, esse tipo de coisa. Além do mais, a veterinária havia sumido depois da cirurgia, não entrando mais em contato nem com a clínica também não conseguindo contato com ela. Há de elogiar também que a clínica fez tudo o que podia ser feito, embora nós tivemos essa questão dessas outras veterinárias que não sentimos essa firmeza e preparo para lidar com essas coisas. Mas a clínica estava entrando em contato, a veterinária-chefe tomava conta, mesmo de longe, entrava em contato com a nossa veterinária, que muitas vezes não respondia. E isso me pegou, porque quando você faz de tudo pelo seu filho, e aí, pela falta de um contato, de algo, será que podia ter mudado essa situação? É uma pergunta que fica. Por outro lado, eu acredito que as coisas têm que acontecer do jeito que tem que acontecer, então só teve que ser dessa forma, né? Talvez a veterinária teve que passar e vai carregar isso com ela também, mas as coisas aconteceram. Não adianta ficar pensando no que podia ter acontecido se tivessem feito de outra forma, mas isso não tira da gente a força de lutar, de fazer o que é necessário. E sei lá, né? Se a pessoa vai ter um arrependimento, uma dor na consciência, aí depende da pessoa. Fizemos tudo. Tudo. E isso também não serve para passar pano para esse tipo de situação, não. Temos que correr atrás e eu tô falando aqui agora o que me pega, o que me deixou estressado, me deixou puto, né, com a palavra certa. Que como eu disse no Stories, eu entendo que cada ser humano é um ser humano E o profissional, o veterinário, ele também é um ser humano. Ele passa por problemas também. Eles têm filhos, têm preocupações, têm as coisas. E imprevistos podem acontecer, como eu acredito que aconteceu e depois até meio que se confirmou que sim. Mas você nunca pode abandonar uma vida, né? É a escolha do seu trabalho, da sua profissão. Então, eu penso, eu sempre me coloco no lugar do outro. Se fosse comigo, o que eu faria? Eu colocaria outra pessoa para responder. Eu passaria o contato de emergência para outra pessoa que eu conheço. E essas pessoas conhecem, e eu sei que conhece, tem outras pessoas lá que tomam conta nessa clínica especializada, mas é aí uma escolha da pessoa, né? E aí a gente se vê nisso, né? De uma pessoa que ajudou tanto meus gatos, né? E fez tanta diferença também, porque a gente já passou por vários veterinários, né? E com esse profissional a gente conseguiu bastante êxito e muita coisa que outros veterinários não conseguiram. E uma coisa dessa, né? A gente se deparar com isso, tá? É um aprendizado. A gente vai tentando entender também e aprender. Verdade, gente, é que ninguém sabe de nada. A gente vai tentando ver dessa melhor, da melhor forma, porque carregar a raiva, o ódio não vai me fazer bem, a culpa também muito menos, e eu não tenho culpa de nada, nós não temos, mas eu busco aprender com tudo que a vida me põe, eu busco aprender com tudo que aparece no meu caminho, da melhor maneira possível, né, seja sendo erro meu ou não. E a grande lição que eu tiro disso tudo é que nós devemos persistir, questionar, cuidar cada vez mais daquele que a gente sabe que precisa do nosso cuidado e responsabilizar quem que tiver que ser responsabilizado. Mas isso eu digo que é mais internamente também, sabe? Não se culpar, porque uma coisa que sempre vai pesar pro gateiro é pensar, pô, eu devia ter feito diferente, eu devia ter procurado outro veterinário, eu devia ter isso, eu devia ter aquilo. Não, eu mesmo já conheci vários veterinários e conheço, e a maioria, todos, eu vou falar todos porque todos que eu passei por essa situação de dependência, de algo muito, assim, urgente, eu fui deixado na mão, fui esquecido e respondido depois. Então, não tem muito por onde, não tem muita saída. Por isso que eu brinquei, e é uma brincadeira que é uma verdade. Vou fazer uma rede de profissionais veterinários que, sei lá, que a gente consiga indicar um para outro gateiro para falar, ó, essa pessoa aqui não vai te deixar na mão. Porque, no fundo, eu entendo, como eu disse, que os veterinários, eles têm horário, eles têm família, eles têm vida. Eles têm previstos, mas a partir do momento que você está lidando com uma vida, ainda mais numa situação emergencial, é um médico, e aí a gente faz aquele paralelo, aquela comparação que o gateiro ele odeia fazer, porque para ele não existe essa comparação, mas a gente faz pensando no outro. E se fosse um médico, se fosse um ser humano internado, será que o tratamento seria o mesmo? Será? Eu acho que não. Por isso que a gente tem que lutar para quebrar o preconceito que é colocado em cima do gato, para quebrar o preconceito que é colocado em cima do gateiro, por respeito aos animais, pelo amor aos animais, pelo direito dos animais, direito de ter uma resposta, direito de ter um cuidado decente, direito de ser visto como uma vida. Que a gente possa fazer isso e em cima disso e batalhar por isso. Porque senão a gente vai sempre ter a máxima do gateiro, que é ninguém cuida igual eu cuido. E é uma verdade, infelizmente. E isso prova, né? Mas como eu disse, tudo é lição, né? E a lição que eu tiro é isso, que nós devemos cobrar, se posicionar e exigir respeito e cuidado. E se um veterinário não estiver atendendo, ou um profissional qualquer que seja, a gente falar mesmo, conversar com a pessoa e ir para outro. É cobrar dignidade. Chegamos nesse ponto. Mas é isso, né? Eu não carrego culpa, eu carrego o amor que o Tomé deixou, que ainda é vivo, a força dele, de um gatinho que lutou tanto, 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 até o final. E essa é uma das lições também, né? Que a gente possa lutar até o final da nossa vida pelo amor. Quem acompanha a gente sabe, né? Que até o último momento ele tava amoroso e entregando todo o carinho que ele sempre teve pra gente, né? Até eu postei no vídeo, né? Aquilo vai ficar marcado pra sempre na minha cabeça. A história feliz do final, eu posso dizer, é que de 5 filhotes e uma mãe, né? De 6 gatos no total, um deles fez esse vai ser até logo pra gente, mas os outros também. Isso serve pra gente perceber que nós devemos fazer as coisas sim, porque podia não estar nenhum vivo, né? E nem a mãe. Então eu busco ver dessa forma. E aí vai uma coisa muito boa de se pensar, viu, gateiro? Continuemos ajudando os gatos resgatando. Isso é um ato de amor, porque a gente sabe que a vida deles é menor que a nossa. E pode ser que a gente tenha que lidar com as perdas. E mesmo assim, a gente não tem o pensamento egoísta de pensar, não quero lidar com perda e por isso eu nem vou ter. Não. A gente mesmo assim abre o nosso coração para passar por isso, né? Por momentos bons, difíceis e de luto, que são uma transformação, né, na nossa vida. Tudo que nasce, tudo que vive, morre. Eu não gosto dessa palavra. transmuta, né? Vamos pôr assim. Porque ainda vive dentro do meu coração e em espírito também. Tudo é energia. Bem, eu penso assim e entendo a vida dessa forma. Então é isso. Que essas lições nos ensinem, né? A continuar lutando e amando esses filhos, seres tão iluminados que são os gatos, e que a gente possa levar isso adiante. Bem, chegando no final do episódio, um episódio longo, eu tomei muito cuidado para não se tornar um grande desabafo, né? Mas no final foi uma conversa. Desculpe se eu enrolei algumas coisas, né? Que para mim é muito difícil lembrar algumas coisas e minha mente apagou certas coisas ainda que eu tive que pegar. Espero que você entenda, gateiro, ainda para mim é muito recente tudo isso, e eu só estou falando porque eu não vou conseguir falar de outro assunto enquanto eu não falasse isso pra vocês, eu precisava contar. E a história do Tomé, que a gente tire isso de lição pra nossa vida, né? E se apoie uns aos outros, viu, gente? O luto, ele é difícil, eu tô passando por ele ainda. Ele é difícil, mas ele tem que ser vivido. Ele é a transmutação, ele é um período, né? E que a gente possa continuar pelos outros que estão com você, pelos outros que vão vir, pelo projeto que é ajudar os gatos, pelo projeto, pela missão, pelo amor que nós temos. O amor, ele não morre, o amor, ele é infinito. Então que a gente possa continuar, porque a gente tem que continuar por eles, pelos gatos que você nem conhece ainda, que eu nem conheço ainda, que eu vou conhecer, gatos meus que estão aqui, que ainda vão fazer essa passagem, gatos que vão aparecer, que vão chegar, tá no nosso caminho espalhar isso, né? Esse amor verdadeiro, ter isso no nosso coração, aprender com isso. E também uma coisa muito doida, né? Trazer isso dos gatos para nossa vida e um dia, quem sabe, aplicar em todos os seres humanos. Ter esse amor por todos os seres humanos. Ou você acha que, ah não, é só pro gato. Não, isso aqui é um projeto. Eu vejo assim, viu? É muito fácil amar os animais. São maravilhosos, né? Difícil amar o ser humano, hein? Então pensa nisso, é. E a gente não vai mudar da água pro vinho, não, porque realmente é difícil amar o ser humano, tá? Muito difícil, pelo amor de Deus. Olha as coisas que eu falei, por exemplo, né? Enfim, mas a gente vai trabalhando a nossa mente pra entender, pra perdoar, pra, enfim, né? Ver as coisas dessa maneira diferente. Entender o lado do outro, cobrar o que é justo e a justiça, mas sem o ódio, sem a raiva, sem querer vingança nem nada. Deixe as coisas seguirem o seu caminho, é isso. Bem, obrigado, gateiro, por ter me ouvido até aqui. Espero que você tenha esclarecido as coisas, né? E é isso. Bem, deixa o que você tá achando aí. Pode mandar pergunta nesse... Tem a caixinha aí do Spotify. Mande pergunta que eu respondo no próximo episódio, tá bom? É isso. Por aqui é um beijo, um ronron e até o próximo episódio. Tchau.